Olá, eu sou o Léo Abel e esse é um episódio do podcast O Que Te Move na Gringa. Eu li um artigo que dizia que 66% dos jovens brasileiros pensam em morar fora do Brasil. Por isso, eu decidi fazer esses episódios bônus, onde nós vamos conversar com brasileiros que moram na gringa e saber mais como é esse processo de mudança. O objetivo não é incentivar, mas sim informar as pessoas que queiram viver essa experiência. Espero que vocês gostem e deixem a sua opinião no Instagram, @leoabel. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no @podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Vamos nessa.
Bora.
Ai, peraí que eu tô com o negócio errado aqui. Eita, Giovana. A minha convidada é atriz, dubladora e mãe. Atualmente ela mora em Dublin, na Irlanda, mas ela já passou por alguns lugares do planeta, viu? Ela é formada pela renomada Academia de Cinema Stella Adler, em Nova York. E também estudou na Toronto Film School, no Canadá. Só aí já são mais dois lugarzinhos para você colocar no seu mapa-mundi. A sua voz é bem conhecida no mundo dos animes. A gente vai saber mais sobre isso aí logo mais. Ela já passou pelo grupo de teatro XPTO, mas a gente não chegou a trabalhar juntos. Ela já fez novela na Globo, milhares de comerciais, locuções, cinema, enfim, o currículo é longo. Nós nos conhecemos no Núcleo Experimental do SESI na Paulista, onde nós fizemos... Quer falar junto? Vamos falar junto? 3, 2, 1...
Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim.
Com direção de Georgette Fadel e uma equipe de criação incrível. E ela fazia quem? Sim, ela fazia isso mesmo, a própria Santa, a Santa Luzia. Você lembra de algum trecho?
Nossa, meu Deus, não vou lembrar.
Dos olhos, você não lembra aquela parte dos...
Ah, é.
Segurava os olhos.
Eu segurava os olhos e falava, não, eu quero doar meus olhos. Aí o Leonardo Ventura falava, quero médico, aí ele falava... está bem, eu vou anotar aqui em que data que a senhora gostaria de doar, assim que morresse. Eu quero doar os meus olhos em vida.
Bum, bum, tambores. Nós já passamos por algumas aventuras juntos e ela está aqui para contar como é que é essa loucura de morar fora do Brasil. Com vocês, essa linda e talentosa atriz dos olhos azuis, da voz de veludo e da alma livre, leve e solta, a bela e sedutora Fernanda Mamana.
Nossa! Depois dessa apresentação, meu Deus! Nunca mais vou precisar pagar a terapia.
Maravilhosa! Fefe!
Oi!
Obrigado, meu amor, por ter aceito meu convite.
Imagina! Eu amei! Tô morrendo de saudade de você. Vamos Tanta só... coisa linda a gente passou juntos.
Vamos explicar pro pessoal que você teve que mandar o pessoal embora de casa pra gente poder conversar?
É verdade. O marido e o filho tiveram que dar um rolê. Tá super frio aqui, eles foram todos capuzados com mil gorros, mil coisas, mil luvas, porque aqui já tá ficando bem frio.
Você tá em Dublin.
Eu estou em Dublin,
Quanto
na
tá
Irlanda.
a temperatura aí agora?
Neste momento, deixa eu ver, tá exatamente. Não tá tão ruim, não. Tá 9 graus.
Tá de boas.
Tá, 9 graus aqui em Dublin é verão. Tá ótimo.
Há quanto tempo você tá aí, Fê?
Eu tô aqui faz 1 ano e 2 meses. É, 1 ano e 1 mês. Eu cheguei em agosto, 1 ano e 2 meses. Agosto do ano passado.
Agosto do ano passado. Tá, mas
É.
eu acho que pra gente começar essa história, vamos começar do começo, pra gente entender como é que você chegou aí. Porque tem uma história muito longa. A sua peregrinação começou por onde?
A primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para Toronto, no Canadá. Eu queria fazer intercâmbio, eu escolhi o Canadá porque eu achei que era bacana, era um inglês bacana. Eu não sabia falar nada de inglês na
Você não
época.
falava nada?
Zero, zero. E eu era velhinha já, viu, nego? Eu já tinha 30, 35,
Ah, é
34,
uma
35.
senhora caduca, inclusive. Já.
Caduquinha para aprender inglês, viu? Foi difícil. Aí fui para lá, me joguei completamente de paraquedas, não sabia falar nada. Falei, vou aprender me jogando. Aí fui aprendendo meio que na raça mesmo, até porque depois de um certo tempo a pessoa fica um pouco mais enferrujada, né, para coisas novas. Mas eu estava muito disposta e foi ótimo. Eu amei a cidade, me apaixonei completamente, não queria mais ir embora. E aí, enfim, as coisas começaram a rolar. Eu
Foi
comecei.
Toronto, né, Fê, que você
Foi
foi?
Toronto, isso, fui para Toronto. E é
Tá, mas
lindo.
peraí. As pessoas falam do inverno de Toronto, você vira um picolé. Você botou o
Olha.
nariz para fora, você já congelou.
É horrível, mas ao mesmo tempo não é tão ruim, se você for ver, porque é um lugar mais seco. Então, por ser ter muita neve e não ter muito vento, você coloca a jaqueta própria para neve e você fica bem só com ela. Por exemplo, aqui, que é uma ilha, e em Nova York, que eu também vivi, já é um lugar mais com muito vento. Então parece que é aquele vento que entra dentro do osso, mesmo que você esteja com uma jaqueta super boa, ela não veda muito o vento. Isso foi a minha experiência vivendo em tantos países que são muito frios. Mas no, em Toronto, especialmente, eu não sei se era porque eu estava muito empolgada, porque foi a primeira vez que eu saí do país, mas eu não lembro de ter passado tanto frio quanto eu passei já aqui em Nova York, por incrível que pareça. Eu cheguei a pegar menos 30 em Toronto.
O que que é
Menos
isso?
30. É muito, muito frio, é
Nem no
muito fazer.
frigorífico faz menos 30.
Fazia montanhas de neve na rua. Assim, cheguei a pegar tempestades de neve assim que afundava até o joelho. Eu andava, parecia que eu estava numa areia movediça de neve. Era muito absurdo, realmente. Mas eu acho que como Toronto é uma cidade que está muito preparada, eles já são, né? Já é uma cidade com muita neve. Já faz parte da vida, né, canadense a neve. Então tudo é muito preparado. Você sai de um lugar, entra em outro, tudo calafetado, tudo quente. Então é outra vida. É como se você tivesse uma vida de 2, 3 minutos na rua, porque os ônibus passam na hora certa, os pontos de ônibus são todos isolados e quentinhos. Então, quando você entra ou no ônibus, ou no metrô, ou numa loja, ou num shopping, ou qualquer lugar, é muito quentinho. Então, você estando com uma jaqueta apropriada e você pode até ficar dentro dos lugares com uma roupa normal de verão, assim, é super adaptado. O importante é estar adaptado. O lugar tem que estar em prol do. Já sabendo do que acontece com o próprio clima. Então, eles já estão preparados há décadas, né? Centenas de anos, a esse frio absurdo, né? A essa neve. Então, eu me senti um pouco mais acolhida, mesmo com menos 30.
E a escola de cinema, Fê, como é que foi?
Foi muito legal. Na verdade, eu fiz interpretação para cinema, né? Nessa escola. E que chamava Toronto Film Academy, desculpa, Toronto Film School, isso foi em 2012, já faz bastante tempo, e sempre seguindo paralelamente com a minha carreira. Eu era atriz e no momento que eu saí do Brasil, foi a primeira vez que eu comecei a fazer televisão, porque eu tinha feito até então só teatro, e por conta, né, eu tinha acabado de me separar, enfim, eu tive que acabar indo correr atrás da minha própria vida, de alguma forma, pagar minhas contas, né? E com teatro eu não tava conseguindo sobreviver. E acabei que falei, bom, vamos ver como é que é, né? Esse lance de fazer comercial e para ver se eu consigo tirar uma grana extra. E aí começou a dar certo, eu tava na idade certa, eu tava com 34 anos e dizem que para mulher ela pega bastante coisa como mãe, né? Mãe jovem, mãe de criança. E eu acabei pegando muita coisa, porque eu era um rosto novo, enfim, e deu certo. E logo depois disso eu ganhei uma certa quantia, porque eu acabei pegando todas as. Na época eu peguei todos os segmentos, né? Carro, enfim, comida, né? Aqueles segmentos de comercial, de publicidade. Aí eu reuni uma grana que eu nunca tinha visto, acho que mais de 3 zeros na minha conta. Foi muito engraçado, que eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí eu falei, ah, vou pagar o intercâmbio para mim. E me mandei para Toronto. Só que, como eu tinha paralelamente a minha carreira que eu não queria abandonar, falei, então eu vou estudar. Então, ao mesmo tempo, eu fazia o curso e fazia o curso de. Nessa escola de interpretação para cinema. E era um pouco difícil porque eu tentava entender, ao mesmo tempo eu estava com o inglês ainda muito, né, no início. Então foi uma experiência muito mais de escuta, o que foi maravilhoso, porque eu acabei aprendendo muito, ouvindo muito mais até do que fazendo. E foi ótimo, assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu não conseguia fazer quase nada, porque o meu inglês ainda era muito, muito, muito ruim.
Você comentou que você passou por uma separação. Você acha que são nesses momentos quando a gente se sente um pouco perdido, quando a gente está um pouquinho abatido, que é quando a gente dá aquela virada na vida? Como é que aconteceu isso dentro de você?
Eu tenho certeza que sim. Eu acho que quando você se vê muito no fundo do poço, é o momento onde você ou vai ou racha, sabe? Aquela famosa frase de que se você já chegou no final do poço, você só tem uma alternativa, é escalar para cima, né? Então, eu realmente não tinha muito o que fazer. Eu tinha uma vida confortável, inclusive até na época que nós estávamos, né, fazendo teatro e tal, eu podia me dar esse luxo de fazer só teatro. Infelizmente, né, até a gente era remunerado, mas não era o suficiente para bancar uma vida com aluguel, etc, tal. Inclusive até morei na sua casa uma época, que eu lembro.
A gente tomou muito amarula juntos.
Exato. Eu lembro que você fazia uns sucos com umas redes, era muito difícil de sucos.
Suco verde.
Isso demorava horas para você coar aquilo com aquela rede, lembra?
Nossa, mas era uma delícia.
Era maravilhoso, mas eu falava, gente, como ele é muito à
Dedicado.
disposição, exato. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, logo depois que eu realmente, né, me separei, até porque quando eu morava junto, era casa própria dele, então não tinha muito essa preocupação de aluguel. E aí eu acabei tendo que, bom, eu vou ter que morar sozinha, vou ter que pagar meu próprio aluguel, como é que a gente, né, na época eu tava no XPTO, e era uma fase onde a gente tava fazendo mais umas peças, era uma outra parte do que o Oswaldo Gabrielli trabalhava, também ele fez Aleluia Erótica com o pessoal do Teatro Oficina, a gente foi para São Luís do Maranhão, foi bem bacana, mas a gente não estava naquele momento com nenhum patrocínio, né? Então a gente estava com fomento, mas não era também só o fomento não bancaria minha vida inteira. E aí foi quando deu essa reviravolta que você falou, quando a gente chega no momento onde você precisa fazer algo, né? Ou eu ficava naquela situação que não estava confortável para mim, até porque minha relação já não estava boa, ou eu falava, bom, vou ter que andar com as minhas próprias pernas, vou ter que amadurecer, né? Virar gente grande, como a gente diz, né? E aí foi quando eu resolvi mudar completamente, porque eu tinha uma cabeça bastante fechada para publicidade, eu tinha aquela ideia de que eu comecei a fazer teatro pelo palco, eu gostava de palco e não queria, teoricamente, fazer outra coisa, nem estudar outro veículo. E eu me joguei. Eu lembro que, na época, uma amiga, Renata Embriani, que é uma grande atriz, enfim, maravilhosa, ela falou: Fê, eu tô dirigindo um teste, você quer fazer? Eu falei: Ai, Rê, não faço a menor ideia para onde olhar, não sei nem o que fazer. Ela falou assim: vem que eu te ajudo. Aí eu acabei que eu peguei, ela me dirigiu, porque ela era uma grande amiga minha, então eu era super tímida para televisão, para fazer, sabia para onde eu olhava, eu era muito grande, né, no vídeo e tal. E eu peguei esse comercial. E ela falou: Tá vendo? Como você leva jeito e tal. Eu peguei esse comercial e aí eu acabei pegando gosto, comecei a fazer um atrás do outro, comecei a pegar um monte. Então, realmente, acho que foi o não ter muito para onde ir que me fez mudar completamente até meu pensamento em relação às coisas, né? De só fazer teatro para me abrir para outros veículos. E foi quando eu me apaixonei pelo cinema. Eu me apaixonei pelo veículo de câmera e pelo set e tal. Mas foi meio negando. Eu fiz pela necessidade, não pela vontade.
E aí ela resolveu simplesmente voar para o Canadá, Toronto, fez a escolinha de cinema com seu inglês mequetrefe.
Muito mequetrefe.
E aí o que, que aconteceu depois que você fez lá seu curso? O que, que aconteceu?
Então, daí eu fiz o meu curso, acabou que eu não pude mais renovar meu visto de estudante e eu me vi numa situação que eu não tinha muito para onde ir e o que, que eu quis fazer, que a pessoa completamente fora da casinha, eu tinha 500 euros só para viver e para voltar para o Brasil e uma passagem comprada para o Brasil. Uhum. Falei, ah, eu tenho 500 euros, vou morar em Nova York.
Gente, por que não, gente? Você já tá aqui do lado.
Desculpa, gente, eu falei 500 euros porque eu tô morando no lugar de euro, mas era dólares canadenses.
Dólares canadenses.
É, e enfim, fui com dólar americano que eu troquei. Mas era o que eu tinha pra viver, era 500 dólares. Eu falei, vou morar em Nova York, né, que é uma cidade baratinha, né, pra se morar. Com 500 dólares dá pra você viver anos em Nova York.
Dá pra comprar o quê? Um cachorro quente na Times Square.
Exato. Era assim que eu ia viver. Talvez eu me jogasse ali na Times Square, acampasse. Enfim. E aí eu fui pra lá, porque eu tinha um visa... Eu já tinha um visa dos Estados Unidos que eu tirei junto com o canadense.
Uhum.
E aí eu cheguei no... Aluguei um Airbnb de 4 dias e falei, o máximo que vai acontecer, eu vou tentar arrumar emprego em 4 dias. Se eu não conseguir, eu já tenho a passagem de volta para o Brasil. E a passagem de volta para o Brasil era justamente depois de uma semana. Então, eu tinha uma semana para conhecer Nova York, tentar arrumar um emprego e ir embora. Ou ir embora. E aí, eu consegui arrumar um emprego de garçonete no primeiro dia que eu pisei em Nova York. Então, eu sou muito doida. Eu vou chafurdando no Facebook, eu vou conversando com amigo de amigo, enfim. E era um amigo que eu nem conhecia, de um amigo que era um ator, que tinha feito uns musicais, enfim, que eu não lembro exatamente o nome agora. E ele falou, Fernanda, você deu muita sorte, porque aqui no restaurante acabou de vagar uma... E o meu inglês já estava ótimo, eu esqueci de dizer que eu já tinha ficado 1 ano no Canadá, tinha renovado 2 vezes meu visto lá já. Então, o meu inglês já estava bom, já dava para ser garçonete. E aí ele falou, uma pessoa acabou de sair, se você quiser vir fazer entrevista, você já começa ou hoje ou amanhã, porque estava no início do summer em New York, e eles precisavam de garçonete. Eu peguei o trabalho e já comecei a trabalhar no outro dia. Enfim, na 14 com a Hudson, que era um lugar bem bacana e era um restaurante incrível, comecei a ganhar super bem. E em 4 dias eu já tinha quase o dobro do dinheiro que eu tinha levado.
Eu lembro de a gente fazendo videochat e você me mostrando. Léo, olha essa montanha de dinheiro que eu fiz ontem. Era muito dinheiro que você tinha. Eu não sei se era nota de $1, o que que era, mas era assim, muitas notas.
Eram muitas notas. Era, devia ser de 10, de 5, de 20, porque era tip, né? E em Nova York, eles é obrigatório, né? Ou praticamente obrigatório, 18 a 20% nas mesas. Mesmo os gringos que não sabem disso, a gente embutia. Então, é uma cidade cara, é uma cidade que dá valor para quem, para customer service, para quem está servindo. Então, e era, eu estava ali em West Village, eu estava num restaurante super, né, da moda e tal, então as mesas gastavam, então realmente eu fazia bastante dinheiro com caixinha, bastante dinheiro, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Primeira vez que o cara chegou, essa aqui é a sua caixinha da noite, eu olhei e falei, mas gente, isso daí era o que eu costumava ter para 3 meses, para 1 mês, tô brincando, mas foi um início de vida assim completamente diferente, que eu acho que tem muito a ver com New York, assim, que é uma cidade muito, de muitas oportunidades, né. Então, eu me apaixonei por Nova York, não só porque eu fazia bastante dinheiro, mas porque eu amei mesmo, me apaixonei, me identifiquei, eu pisei em Nova York pela primeira vez, eu chorava e falava, já entendi que é aqui que eu vou viver, já entendi aonde eu pertenço, porque até então eu achava que eu não pertencia a lugar nenhum.
Que sensação é essa, louca, de não se sentir pertencente?
Ah, era uma sensação de... Depois que eu tinha viajado... depois que eu já tinha pisado fora uma vez do Brasil para viver numa outra cultura, e sendo Toronto, que era uma cidade tão open-minded, tão, digamos que multicultural, onde não tinha preconceito, você via... não sei, eu me identifiquei com a liberdade de expressão, com a facilidade de as pessoas poderem ser o que elas são, sem julgamentos. Então, eu me senti realmente acolhida. E em Nova York, eu me senti mais acolhida ainda. Então, foi meio... Para mim, foi uma... Os degraus foram subindo em relação ao quão eu me sentia pertencente ao lugar. Eu sempre fui muito à frente do meu tempo. Eu sempre me senti uma mulher que buscava um pouco dos meus direitos, eu falava aquilo que eu achava, eu fazia aquilo que eu queria. Então, assim, né, vivi numa sociedade machista, então fui criada por um homem machista, e eu, de repente, me vi em lugares como Toronto e Nova York que não existia muito isso. Eu podia, assim, que eu fosse, eu podia ir de trem ou para onde eu fosse de metrô, ninguém olhava se eu tinha carro, quanto eu ganhava, como eu me vestia, e isso me representou. Por isso que eu digo, eu achava que eu não me sentia pertencente em nenhum lugar, porque eu me sentia muito julgada no Brasil. E em Nova York eu já não, eu me sentia eu mesma, eu podia ser o que eu era, entendeu? Ninguém me julgava pelo que eu era.
Você tinha medo?
Medo exatamente do quê?
Medo de dar errado, medo de não conseguir. Você tinha medos?
Não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum. Eu era uma pessoa completamente destemida. Posso dizer que tudo que eu já fui, eu sou completamente o oposto hoje, assim. Depois que eu tive filho, parece que eu virei uma outra pessoa. Eu às vezes me busco um pouco nessa Fernanda que se julgava. Me busco um pouco nela e tento um pouco me voltar para ela e falar, gente, cadê ela, né? Mas quando você tem filho, parece que a cabeça vira assim 360 graus e você passa a ter medo de tudo. Então, não, realmente eu não tinha medo.
Mas é uma outra situação, né? Aí eu não tenho filho, mas eu me coloco no lugar. Você é responsável por um outro ser.
Não dá mais para ficar se julgando
Exato.
de qualquer maneira, entendeu? Quando eu fui para Nova York e eu ou até mesmo Toronto, eu era uma pessoa sozinha e eu era uma pessoa destemida, eu era uma pessoa muito vivida, né? Então, vivida no sentido de já ter morado em vários lugares, já ter tido várias experiências, já ter, né, morado junto. Então, eu já tinha 34 anos, é diferente de uma pessoa que normalmente vai fazer pela primeira vez o intercâmbio na vida com 18, entendeu? Com 17. Eu tinha 34 fazendo meu primeiro intercâmbio, com uma vida extensa, né? Então eu era extremamente destemida, eu era corajosa em relação ao que acontecesse. Eu tendo comida e tendo onde dormir, para mim estava bom. Eu não pensava muito no amanhã, eu ficava sempre buscando a minha comida ou meu aluguel do próximo mês, entendeu? Hoje não, hoje eu penso que se eu caio na rua, acontece alguma coisa comigo, ou se eu pego, por exemplo, o corona, essas coisas, eu não tenho nem com quem deixar meu filho, entendeu? Eu tô nessa situação hoje.
Faz todo
Então,
sentido, claro, eu entendo. Ô, Fê, e aí você em Nova York, emprego no primeiro dia, sortuda, né? Fazendo seu dinheirinho, quando é que você decidiu? Eu vou ficar por aqui mesmo.
eu decidi que eu queria ficar lá a partir do primeiro dia que eu pisei em Nova York, Léo. É uma coisa absurda de dizer assim, mas eu realmente me senti pertencendo àquele lugar. E eu fiz de tudo para ficar ali. Eu fui atrás de uma advogada para ela conseguir para mim um visto artístico, porque eu não podia ficar. Então, ela disse que poderia tentar, pelas minhas publicidades e por cartas dos diretores dos lugares que eu já tinha trabalhado e tal. E eu comecei, inclusive, a guardar dinheiro para conseguir pagar essa advogada e para conseguir ir atrás desses papéis. Essa foi era a minha ideia, era o meu goal. E aí, o que que aconteceu? Infelizmente, eu comecei a ter problema de joelho, porque eu ficava muito tempo no restaurante. Pegava shift dobrado, eu andava muito. Você sabe melhor do que ninguém que Nova York é uma cidade que se anda sem perceber, né? Então, eu cheguei a um momento que eu comecei a ter um cisto no joelho e problema de menisco, e eu teve que começar a drenar esse cisto. E aí o médico falou: olha, você não pode mais ficar mais de 6 horas em pé. E o meu ganha-pão justamente era ficar em pé. E aí eu conversei com o meu manager lá do restaurante, ele falou: olha, impossível você ter um shift de 6 horas. E eu tive que sair daquele restaurante e fui para um outro de bairro, no Queens, onde eu ganhava quase nada, era bem, bem pouco mesmo. Eu conseguia pagar mal e porcamente o meu aluguel. E aí a minha vida começou do ápice descer, declinar, porque eu já estava mancando. E mesmo assim eu continuei. Eu não queria ir embora de Nova York. Então eu comecei a ficar cada vez mais machucada. Eu comecei a ficar fisicamente machucada e emocionalmente também, porque eu já não tinha mais dinheiro, porque eu estava sem família, porque estava teoricamente sozinha. Mas como eu estava muito debilitada fisicamente, isso começou a afetar meu corpo e a minha cabeça. Então comecei a ficar bem deprimida e aí foi quando eu decidi voltar. Eu falei, não, acho que já deu para mim. Mas eu fui assim, até o limite, assim. Minha família, meus amigos falavam, Fê, você tá parecendo soldado de guerra, sabe? Volta, você não precisa, você tá armando uma guerra para você. E eu falava, não, mas eu não quero ir embora daqui. Isso vai passar, isso vai passar. E foi piorando. Meu joelho começou a ficar cada vez pior. Eu comecei a mancar cada vez mais. Até que meu irmão me ligou e ele me deu um ultimato. Falou, Fernanda, ou você volta ou você volta. Aqui você tem família, aqui a gente, sabe, você começa a trabalhar, paga um plano de saúde para você, ou tenta operar no SUS, ou, né? Não importa o que você vai fazer, mas aí você não tem dinheiro nem para pagar uma operação e nem para. Você não tem nem como mais trabalhar mancando. E
Que é
aí foi quando
muito
eu
caro,
voltei.
né, Fê?
É, muito caro.
Aqui é muito caro e não tem esse negócio de serviço público, minha gente.
É, cada vez que eu drenava era US$ 400 que eu drenava o cisto.
Então, isso, 400, e a consulta, mais a consulta, mais não sei o quê. Gente, as
É.
contas de hospital aqui é um absurdo. Brasileiros deem valor ao SUS, ao serviço público.
Verdade.
Não deixem os políticos arrancarem isso da gente.
É verdade. O SUS é maravilhoso. Minha mãe, inclusive, né, teve câncer agora, no, né, você já sabe. Ela foi tratada pelo Hospital das Clínicas e foi, assim, renomado mundialmente, assim. Realmente, foi muito bom o tratamento dela, assim, não tenho do que falar. Fui muito bem assistida, inclusive, pelos psicólogos lá e tal. Realmente, o Brasil, nessa parte, é realmente maravilhoso. A gente tem que lutar para continuar tendo isso que a gente tem.
Boa. E aí, Fê, mas você fez a escola de cinema aqui também, né?
Aí eu fiz teatro,
A Stella Adler.
né? Eu fiz Stella Adler e eu fiz acting technique e também fiz uma aula de fiz um fiz eu fiz vários cursos, né? Eu fiz viewpoints e fiz que eu gostava muito de teatro físico, então eu queria muito explorar essa área e fiz acting technique 1 e 2, que era maravilhoso porque tinha muito a ver com a técnica que eu gostava, né? Que era Stanislavski. Enfim, foi incrível, porque eu já estava com o inglês fluente, então eu conseguia me colocar, me expor e tal. Mas foi muito pouco tempo, entendeu, Léo? Não foi assim que eu me for, eu falo que isso foi parte da minha formação, né? Não foi minha formação, né? Foi parte da minha formação.
Claro.
Quando você está estudando, né, continuamente, o ator, eu acho que ele está em eterna construção, né? Não foi, não foram, acho que 7 ou 8 meses no total.
Claro. Você ficou aqui quanto tempo?
No total, fiquei um ano.
Um ano em Nova York. E aí
É.
você voltou para o Brasil com nessa condição do seu joelho, enfim.
Sim, eu voltei para o Brasil, porque eu já não tinha mais como ficar mancando em Nova York, porque era uma cidade que tinha que andar muito. E, enfim, tudo que a gente já falou. E quando eu voltei, eu acabei conhecendo. Logo depois, eu fiz a operação, tive que fazer duas cirurgias no joelho, era bem sério o que eu tinha. Mas logo depois eu conheci meu marido e engravidei, então minha vida mudou completamente, do água para o vinho, sim, assim, porque a minha ideia era fazer a cirurgia e voltar para Nova York, eu não tinha desistido de Nova York, não.
Eu lembro que a gente se encontrou aqui, inclusive.
Em 2015 eu fui para aí mais porque eu fui visitar um amigo, né, que hoje chamo de irmão, ele me ajudou muito no Canadá. Inclusive, eu fiquei na casa dele um tempo. E depois ele mudou para Nova York também comigo, que é o Alex. Inclusive, você conheceu ele. E aí eu fui visitá-lo, porque eu falei: bom, já que eu não vou mais morar em Nova York, eu vou me obrigar a ir para Nova York pelo menos uma vez por ano até eu voltar. Porque a minha ideia era voltar. Então eu ia me reestruturar no Brasil, guardar uma grana para pagar. Eu ainda estava com aquela advogada, né, vendo os papéis e tal. Eu não tinha desistido. E aí, logo depois que eu te encontrei, lembra que eu fui para ir lá, acho que foi em outubro? Eu conheci meu marido em dezembro, 2 meses depois que eu voltei de Nova York.
Uau! E aí? E aí? Que destino foi esse? Que o destino estava preparando para a senhorita?
Ai, a minha vida é muito louca, Léo. É a pessoa mais doida do mundo. A pessoa conhece o marido. A pessoa conhece, o marido é hoje, né? Mas na época era meu namorado. E engravida em 2 meses. Tá
Na
bom pra
empolgação
você?
da vida, né?
Na verdade, eu acho que eu já estava bem velhinha, viu? E eu queria muito ser mãe, e ele também. Então, acho que o destino deu uma ajudadinha. Eu tinha 37, ele tinha 36 para 37. E ele também já tinha tido relações longas, enfim, né? Já tinha sido casado. Então,
Então, as duas estavam no momento da vida onde já tinham tido experiências suficientes para saber o que queriam, entendeu? Então, foi muito bem-vindo. Posso dizer que meu filho foi muito esperado e muito bem-vindo. E deu muito certo, né? A gente vê um monte de relação aí que as pessoas esperam tantos anos, né? Para ter filho, ou para casar, ou para fazer tal coisa. Aí casa, separa depois de um ano. Então, tem filho, não dá certo. A gente teve filho, sei lá, fiquei grávida em 2 meses. Hoje a gente já está com 5 anos de relação. Estamos casados, felizes. Então, assim, era para ser, né?
Tem um pãozinho no forno.
Pãozinho no forno, não.
Não tem pãozinho no forno,
Não,
Fernanda?
não. Ah, tem um pãozinho no forno. Ai, louca.
Ô, Fernanda!
Pãozinho no forno. Nossa senhora, essa é antiga, hein, Léo? Tenho mais um menino. Tenho mais um menino vindo aí na barriga. Já tô de 3 meses e 2 semanas. É, 3 meses e meio.
Já temos nome?
Já tem um nomezinho aí no. Na agenda, não sabemos ainda, mas quase já vai ser um nome gaélico, com origem gaélica, já que ele vai nascer na Irlanda, nada mais justo.
Faz
Vai chamar
sentido.
Killian.
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 Que demais, eu gosto desse nome.
Famoso Killian Murphy,
Ô,
que
Fê,
fez Peaky Blinders.
aí você conheceu seu marido, vocês tiveram depois de 2 meses o primeiro neném. E aí,
Não, eu
como...
tive neném depois de 9 meses.
Ai, meu pai. Tá.
Tô brincando.
Pula. Pula essa parte. Aí vocês se conheceram rapidamente, tiveram o neném. E aí, como é que a Irlanda entrou na vida de vocês?
Então,
Porque ele é brasileiro.
ele é brasileiro, exatamente. Aí o que aconteceu foi que a gente teve o filho, ficamos morando lá no Brasil e aconteceram coisas, né? Com toda a parte política, enfim, do Brasil, que me deixou bastante. Muito, muito triste. E a gente já tinha, o meu irmão tinha conseguido, eu já sabia que eu tinha direito à cidadania italiana por conta do meu bisavô, que era italiano, né, e foi para o Brasil. E o meu irmão estava já paralelamente buscando os papéis e descobriu a certidão original de nascimento do meu bisavô na Sicília. E um ano antes de eu me mudar para a Itália, porque eu tive que morar na Itália, inclusive fiz a residência lá. E ele já buscou todos os papéis e falou: Fernanda, eu vou começar a dar entrada na minha cidadania. Você quer pegar carona? Eu falei: com certeza, né? Os papéis são os mesmos. Fui atrás de todos os cartórios em São Paulo, fiz uma busca tal. E eu tinha planejado que eu ia conseguir fazer minha cidadania de lá do Brasil mesmo. Para que em algum momento, se eu quisesse mudar com a família para algum lugar na Europa, eu já teria a cidadania europeia. Então a minha ideia era fazer isso do Brasil. Não era me mudar para a Itália, né? Eu iria fazer isso do Brasil. Aí, por conta de toda a movimentação política, que eu sou bastante, né? Não corroboro com nada do que está acontecendo no Brasil, como artista e como, inclusive, como tudo, eu falei: eu não consigo me visualizar nesse lugar. Então, eu posso dizer que foi um autoexílio, assim. Me sinto até um pouco covarde de ter abandonado o país naquele momento, né? Porque eu prezo muito ainda os artistas que estão lá, amigos que lutam e acreditam naquele país, porque eu sinto muito falta, inclusive, de viver nele, né? E atuar e ser artista e ativa, né? Na arte lá. Mas naquele momento, com um filho. Não podendo mais trabalhar, eu já não estava trabalhando tanto e eu com certeza não iria trabalhar mais muito, né? Com o nosso. Infelizmente, o nosso presidente não é muito a favor das artes. E o meu marido, em contrapartida, ao mesmo tempo, teve uma demissão ali, meio que arranjada, né? Também, ele estava querendo sair e já estava muitos anos na empresa. Deu tudo muito certo e acabou pegando um fundo de garantia muito, muito bacana. E a gente falou: bom, acho que o momento é agora, né? Temos esse dinheiro. Eu também tinha uma grana guardada. Eu falei: em vez da gente esperar, por que ficar pagando aluguel aqui no Brasil, caro, sem saber o dia de amanhã, né? Sendo que provavelmente o barco vai afundar. Então, realmente, com um filho para criar, não querendo que meu filho compartilhasse daquilo que iria acontecer em relação a um retrocesso, né, total em termos de preconceito, em termos de tudo. Eu falei: eu quero ir para um país onde eu tenha um pouco mais de liberdade de expressão. Então aproveitei e falei para o meu irmão: em vez de a gente fazer isso daqui, eu vou morar na Itália. E me joguei de novo, só que dessa vez eu me joguei com dinheiro, com um pouco mais de infraestrutura,
E com
né?
a sua família?
E com a minha família, com meu marido. Então a gente pegou todo o dinheiro do fundo de garantia, mais o dinheiro que eu tinha guardado, fomos para a Itália e fizemos a minha residência em Armitage, no norte da Itália. Fiquei morando 6 meses no ano passado, de março a agosto, e tirei a minha cidadania lá como residente, né? Morando e por direito, né? Por ser, né, bisneta de italiano. E aí, logo depois que eu consegui a minha cidadania italiana, eu falei, vamos morar, porque a minha ideia já não era mais morar no Brasil. Na verdade, eu nunca quis morar lá, né? Logo depois que eu te falei que eu mudei a primeira vez, eu já não me sentia, mais pertencente àquele lugar. E aí eu falei pro meu marido tinha muita vontade de morar fora, e muito legal também o fato dele ser de TI, então ele é engenheiro de software, então é uma profissão muito fácil de conseguir emprego em qualquer lugar do mundo, então ele poderia conseguir onde ele quisesse. Aí eu falei, vamos então mudar para um lugar onde se fala inglês. Aí eu escolhi a Irlanda, que tem como inglês, né, como língua materna, o inglês. E aí foi por isso que eu escolhi a Irlanda, pelo inglês, porque eu já falava inglês fluente e seria mais fácil de me adaptar. E eu queria que meu filho tivesse, na verdade, como segunda língua o inglês. Eu queria, e aqui seria mais fácil para ele se alfabetizar em inglês, entendeu?
Como
Foi
é
isso.
que foi essa passagem pela Itália?
Gente, foi muito calorenta.
Era verão.
Eu quase morri. Foi uma experiência de morte súbita. 45 graus na sombra, você derretia. Você entrava no mar, parecia que você estava num ofurô.
Jura? Tipo o Nordeste brasileiro?
É, considerado um dos piores verões, né, europeus. Acho que um pior, talvez, da Itália. Espanha também parece que é bem difícil. Mas foi bem difícil. Eu não sou uma pessoa muito de verão, não. Eu não gosto muito de calor. Gosto mais de frio. É, então eu derreti. Foi uma experiência de derreter o tempo todo. Cada 5 minutos eu enfiava a cabeça dentro da pia da cozinha. E fiquei esperando. Então foi um momento de muita espera, né? Porque a documentação às vezes atrasava, a gente não falava a língua. Eu tentei me adaptar ao italiano, mas não é fácil. Então, foi isso. Eu vivi numa cidade muito pequena, acho que era praticamente um bairro, assim, no norte da Itália, chamava Armagitaja, era uma praia. Imagina uma praia, se você morar numa praia pequena. Então, foi muito louco. Eu não aguentava mais, na verdade, ficar lá. Foi uma experiência bem, uma espera. Eu queria resolver logo minha vida, entendeu, Léo? Eu queria já ir para um lugar onde eu iria definir a minha vida, que o meu marido ia ter o visa, onde ele pudesse trabalhar com TI, a gente pudesse ter o nosso, sei lá, o Ale pudesse frequentar uma escola. Lá ele não podia frequentar escola nenhuma, porque a gente não tinha papel. Então, foi bem difícil. Os três dentro de casa, foi tipo uma quarentena forçada num lugar onde você não fala língua. Então,
Mas
foi
me
difícil.
parece que a Itália foi uma passagem importante para que você pudesse conseguir a tua permanência definitiva na Europa, né?
Sim, foi maravilhoso. Em contrapartida, foi maravilhoso. A gente comeu muito bem, porque a comida da Itália é maravilhosa. A gente ficou esse tempo lá sabendo que era por um bem maior. A gente, né, era uma espera ansiosa da gente, porque como a gente não estava fazendo dinheiro, só estava saindo em real, né, e euro é muito caro, então a gente estava precisando começar a entrar dinheiro. Então era uma espera ansiosa de poder estar entrando mais dinheiro, entendeu? Mas foi uma espera feliz, porque, né, não é só porque eu derreti, mas a praia era linda, tinha muita música, né, a cultura italiana é maravilhosa. A gente acabou dando um pulo em Luca, fomos assistir o show do Elton John, levamos até o Alê. O Alê foi no primeiro show dele, com 2 anos, em Luca. E a gente viajava de trem pela Itália toda. Isso é maravilhoso da Itália, né? Uma
Deu
parte
para aproveitar
positiva.
bastante.
Foi maravilhoso.
E aí, Fê, você acha que Dublin, a Irlanda, é o seu lugar? Você finalmente encontrou um lugar para chamar de casa?
Por enquanto, sim. Sou uma pessoa que eu nunca
Por
estou satisfeita.
enquanto, sim.
Eu gosto muito de Dublin. Eu me sinto hoje eu já me adaptei um pouco mais, mas é um lugar muito pequeno, né? É uma ilha. Então, para uma pessoa que morou em São Paulo, Toronto e Nova York, posso dizer que é uma adaptação, né? Então, se alguém tiver ouvindo e quiser saber a minha opinião, Dublin é maravilhoso, mas para uma pessoa que já viveu em grandes cidades, você faz uma adaptação, né? É pequeno. Dublin é bem pequeno. Para criar um filho, para ter uma vida familiar, é maravilhoso. Tem um parque incrível aqui, tem muito verde, tem, né? Mas eu digo assim, para uma pessoa mais jovem, que gosta de agito, que gosta de noite e tal, aqui é brando, é mais brando, assim. Mas eu posso dizer que hoje eu me sinto realizada, assim, com a minha família, já tô vindo o próximo bebê, meu filho tá numa escola incrível, meu bairro é lindo, tem muito verde. O que eu mais gosto da Irlanda é que tem muito verde, então...
É seguro, Fê?
É muito seguro. É muito seguro e muito, muito lindo. A natureza é linda, as pessoas são super legais. Os irlandeses são super friendly. Eu tenho amigos e amigas assim que eu conheci aqui por intermédio do Alê, que me abriu portas, né, que eram mães e pais de amiguinhos do Alê da escola, que são incríveis, então me dão uma puta força aqui. Então, assim, posso dizer que é um lugar maravilhoso para se morar. Qualidade de vida maravilhosa, segurança, muito ar puro. E é isso, muita natureza.
Eu conheço brasileiros aí. Como é a comunidade brasileira?
Gente do céu, acho que tem mais brasileiro aqui do que irlandês.
Eu não duvido, cara. Eu tenho um episódio com César Negro, não sei se você o conhece. Ele é ator também, ele mora em Dublin.
Nossa, preciso ver,
Vou
que
colocá-los em
legal.
contato. César é um cara incrível, vocês vão se amar.
Nossa, por favor. Nossa, eu vou adorar, realmente.
Você
Mas tem
conhece?
muito brasileiro. Brasileiro você tropeça assim. Se você não precisar falar inglês, você não precisa falar inglês aqui, porque tem muito brasileiro. É como se fosse a segunda língua em Dublin.
E como é que os brasileiros se viram aí?
Tem muito estudante, eu acho que porque a Irlanda é, né, de todos os intercâmbios que você pode fazer para falar inglês, a Irlanda é a mais em conta. E a Irlanda é a única que te oferece 20 horas semanais de trabalho com seu visa de estudante.
Quer
Então,
dizer, é o destino perfeito para quem quer estudar inglês e fazer um dinheirinho extra para poder pagar os estudos, né?
é o lugar mais em conta. É o lugar mais, assim, para qualquer pessoa é possível, entendeu? Você tem que ter um valor mínimo possível, né? Que acho que são 3 mil euros para poder ter o seu visa de 8 meses. E a partir desse visa, você tem direito a trabalhar 20 horas semanais e tem muitas empresas, inclusive, que até te contratam full-time, né, trabalhando 40 horas semanais, mesmo com visa de estudante. Então, é muito convidativo para uma pessoa que quer aprender inglês. Muito convidativo. E aí, realmente, tem muitos jovens e como eu, né, quando eu morei em Toronto pela primeira vez, eu estava tão empolgada em aprender uma língua nova e tão feliz que, na verdade, o que me importava mais era estar vivendo a experiência. Então, eu também fiquei em quarto, eu dividi quarto, entendeu? Então, normalmente, a maioria vive mais assim, dividindo quarto, podendo guardar uma graninha. Eles fazem entrega de comida, né, como se fosse delivery rua aqui, né, então eles andam de bicicleta pela cidade, a cidade é linda, então eles se viram assim, e tem muita gente trabalhando em tudo quanto é área aqui, entendeu, desde atendente de supermercado até, porque como é um trabalho legal, né, não é chamado under the table, né, que você tem que, mesmo não tendo visa, trabalhar ilegalmente, aqui todos trabalham legalmente, então qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer área, o que torna o brasileiro até bem mais valorizado, né? Porque ele tem o visa para trabalhar. Isso é legal aqui.
Boa. Fê, vamos fechar aqui o podcast, a gente vai lá pro YouTube.
Oba, vamos.
Tá bom? Então, ó, você que tá aqui escutando a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Apple Podcast, você pode deixar a sua avaliação e comentário para ajudar o podcast a crescer, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês, hein? Porque a gente tem uma meta, Fê. A gente tem uma meta de chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Então,
Opa!
lá no Instagram tem o nosso arroba podcast O Que Te Move. Se inscreve lá. Se inscreve no YouTube também. Bom, Fê, a gente vai lá para o YouTube agora, a gente vai falar mais sobre a sua carreira artística. Eu quero saber
Opa!
essas vozes que a senhora tem dublado do anime, que faz o maior sucesso, mas as pessoas pouco sabem quem é que está por detrás das vozes, né?
É verdade.
Quem são os personagens que você dubla?
Olha, eu faço. Eu dublei algumas séries, né? Once Upon a Time, que é uma bem famosa, fiz Frontier, algumas, e fiz mais game. Eu não sou muito do desenho, não. Eu dublo uns games como Overwatch, que eu faço Azaria, uma russa. Enfim, e o pessoal que joga adora. É muito legal, assim, dublar game, porque você entra mesmo no personagem como se fosse um filme, né?
Calma, a gente vai falar sobre
vamos
isso
falar sobre
lá.
Isso. Maravilha.
Então tá, beijinho, meu amor. Até daqui a pouquinho.
Beijo, beijo. Adorei.
Tchau.
Tchau.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.